Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 25 de fevereiro de 2014, 15 horas e 12 minutos. Convido a deputada Luzia de Paula para que nos auxilie lendo os expedientes sobre a mesa.
Senhor presidente, agradeço o convite. Mensagem número 50/2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1320/2012. Mensagem número 51/2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1285/2012. Mensagem número 52/2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 554/2011. Mensagem número 53/2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1069/2012. Mensagem número 54, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1222/2012. Mensagem número 55/2014, Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que altera a lei número 4586 de 13 de junho de 2011, que dispõe sobre o objeto social da Terra CAP, instituída pela Lei Federal número 5.861, de 12 de dezembro de 1962, e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiro, dispõe sobre a propriedade de reserva de vagas para crianças com deficiência em creche da rede pública e privada de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre a divulgação de informações de caráter público pelos estabelecimentos de lazer e entretenimento que exercem as atividades classificadas como de risco. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre a obrigatoriedade da aceitação de garrafão de qualquer marca para revendedores de água mineral e potável de mesa. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, inclui o Festival do Japão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes. Requer a realização de sessão solene no dia 11 de 3 de 2014, em homenagem aos 40 anos da Escola de Música de Brasília. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde do DF. Requerimento, deputado Patrício. Requer a convocação do excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Adelson Carlos de Castro Moura, para prestar esclarecimento na Comissão de Segurança nesta Casa Legislativa sobre a segurança pública do DF. Requerimento, deputado Patrício. Requer a convocação do excelentíssimo corregedor da Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Civaldo Florencio da Silva, para prestar esclarecimento na Comissão de Segurança nesta Casa Legislativa sobre a segurança pública do Distrito Federal. Requerimento, deputado Patrício. Requer a convocação do excelentíssimo comandante-geral do Bombeiro Militar do Distrito Federal, o senhor Júlio César dos Santos, para prestar esclarecimento na Comissão de Segurança nesta Casa Legislativa sobre a segurança pública do DF. Requerimento, deputado Patrício. Requer a solicitação de informações ao excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Requerimento, deputada Luzia de Paula. Requer a realização de sessão solene da Procuradoria Especial da Mulher desta Casa, a realizar-se no dia 21 de 3 de 2014, às 19 horas, no Auditório da Administração Regional de Ceilândia, em homenagem às mulheres daquela cidade. 3 indicações, deputado Washington Mesquita. 1 indicação, deputado Cláudio Abrantes. 5 indicações, deputado Roberto Negreiros. 7 indicações, deputada Garcia Maia. 4 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 200 indicações, deputado Alair Francisco. 3 indicações, deputada Luzia de Paula. 5 indicações, deputado Chico Vigilante. São as mensagens, senhor presidente.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Aproveito para registrar o ato da mesa diretora número 5/2014, que autoriza o deputado Joivale a participar em evento internacional. Ao autorizar a participação do deputado Joivale no evento Ma colóquio acadêmico 2014 a ser realizado na Colômbia no período de 25 de fevereiro a 1º de março, sem ônus para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A expediente sobre a mesa solicita a leitura dos referidos expedientes.
Ata sucinta da 9ª sessão ordinária, em 20 de fevereiro de 2014. Senhor presidente, peço que dê por lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, dou como lida aprovada a ata da sessão ordinária. Convido, em comunicado de líderes, a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra presente. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Seu vice-líder pelo PMDB, deputado Robério Negreiros, também não se encontra. Deputado Alair Francisco, fará uso da palavra. Abre mão. Deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, não se encontra. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Deputado Agacial Maia, pela liderança do PTC, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula fará uso da palavra. Deputada Luzia de Paula. Hã? Não, tem o deputado Cláudio, deputado Chico Leite aqui. Ó. Por gentileza, deputada, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, senhores da imprensa, nessa tarde eu venho, senhor presidente, a essa tribuna para expressar a minha indignação junto à maioria das mulheres brasileiras, e isso eu faço como procuradora especial da mulher desta casa. Venho indignar-me pelo que a Adidas está expondo e está fazendo com as mulheres brasileiras nesse momento. A Adidas confeccionou e colocou à venda 2 modelos de camisetas para vender a nível internacional, e isso está acontecendo, expondo as nossas mulheres, nós as mulheres, apenas como objeto sexual. E aqui eu faço questão de trazer os 2 modelos. Eu sei muito bem que as mulheres desse país são lindas, maravilhosas, e por si só elas se expressam o seu valor. Não é necessário que uma empresa do nível da Adidas venha nos expor apenas como objeto sexual. Veja, senhores, essa é uma das camisetas onde ela mostra um símbolo, o coração, mas é simplesmente mostrando um símbolo sexual, mostrando a mulher vestida de um biquíni fio dental e ainda colocando o maior símbolo que nós temos enquanto ser humano, que é o nosso coração. Nós sabemos da nossa beleza, nós sabemos do nosso potencial, mas, repito, não é necessário que uma empresa do nível da Adidas venha nos expor como está expondo. E nós sabemos, a Copa é importante para nós, mas ela é importante ser mostrada enquanto o esporte que é, enquanto o valor que tem o futebol para o povo brasileiro, mas não para vender a imagem que esse país é um país que olha as suas mulheres, que olha o seu povo apenas como mero objeto sexual. Então, venho aqui indignada para expor o meu sentimento enquanto avó, mãe, enquanto mulher e professora nesta cidade. Me senti muito humilhada e, como procuradora da mulher, não poderia fazer outra coisa a não ser demonstrar a minha indignação. Sei que a nossa presidenta da República já tomou conhecimento e já tomou atitude, a qual quero expressar aqui, mais uma vez, o meu sentimento de gratidão à nossa presidenta, mas não poderíamos deixar de expressar, e principalmente pelo cargo que me confiou com tanto carinho, mas ainda tenho o dever e tenho legitimidade para estar aqui com essa indignação. Pois não, deputado Alei Francisco.
Deputada Luzia de Paula, como foi importante essa Câmara Legislativa criar, talvez nas outras câmaras não tem, a procuradora da mulher, e a gente ter colocado uma pessoa da sua grandeza como nossa procuradora. Eu lamento muito grande, talvez não haveria nem motivos de eu pedir aqui uma parte à senhora para dar um apoio para a senhora nesse caso aí. Porque a senhora é mãe, a senhora é avó, a senhora foi criança, a senhora é o símbolo da mulher aqui da nossa Câmara e aqui do nosso Distrito Federal. E talvez essas pessoas que representam, que sejam os diretores internacionais dessa empresa, quando se dirige à mulher brasileira, ele não sabe que nós estamos tão bem avançados que a nossa presidente também é uma mulher. A mulher brasileira é uma mulher diferenciada. A mulher brasileira é uma mulher mãe, é uma mulher de família. A mulher brasileira é a mulher de estar do lado do marido. A mulher brasileira e a mulher da América Latina, aqui todo do continente sul, são mulheres que ajudam o esposo na construção e no berço familiar. Vossa Excelência, coloque esse ponto de interrogação fundamental, um alerta, que a gente não pode expor a mulher, não pode expor a criança, não pode expor o ser. A gente tem que ter responsabilidade com nossos atos. Então, eu gostaria apenas de dizer, o que a senhora acrescentar, o que a senhora falar, o que a senhora observar, eu gostaria que a senhora me colocasse também como do lado das suas palavras, apoiando, porque eu sei que a senhora está fazendo a coisa correta, a bem do Distrito Federal e a bem do povo brasileiro e da mulher brasileira, senhora presidenta.
Obrigada, deputado Alair Francisco, pelo apoio. E eu sei que, nesse momento, todos os brasileiros, como o senhor, estão aí unidos para protestar, para repudiar essa postura da Adidas, porque uma fábrica e uma empresa com o potencial da Adidas não poderia fazer com o povo brasileiro o que está fazendo nesse momento. Nós sabemos que, nesse momento, todo o povo brasileiro se levanta para repudiar essa postura da Adidas, que expõe o seu povo apenas como objeto sexual. Porque, quando fala de mulher, fala de todo o povo, porque nós sabemos o papel da mulher na sociedade e o papel da mulher, principalmente o papel da mulher brasileira. E eu queria também, senhor presidente, demonstrar um outro momento que, ao mesmo tempo que hoje fiquei triste, indignada, eu fiquei muito feliz. Hoje foi sancionada uma lei de minha autoria, que é a Lei 5.317, que é a lei que institui a Política de Direitos Humanos e Assistência a Filhos de Apenados do Distrito Federal. Então, quando apresentei essa lei, eu sofri algumas críticas. Alguém até chegou a me perguntar: e os filhos das vítimas? Eu disse: os filhos das vítimas também têm que ter atenção, mas nós precisamos dar uma atenção especial àqueles que, por duas vezes, já são marginalizados, que são filhos de apenadas. São marginalizados porque não tiveram a oportunidade de nascer em lares que pudesse dar a eles uma sustentação. E são marginalizados porque tiveram retirado de junto de si aquilo que é mais precioso, que é a mãe. Então, eu quero, nesse momento aqui, demonstrar também a minha alegria, a minha satisfação nessa tarde de hoje, deputado Chico Vigilante. Nós que moramos em uma cidade que nós temos, por um lado, a tristeza de saber que muitas mulheres são colhidas pela marginalidade, não porque querem, mas por força da circunstância e, muitas vezes, por falta das políticas públicas, que sempre deixou à margem aqueles que mais precisam e, principalmente, as mulheres. Conheço mulheres naquela cidade que foi parar em uma penitenciária porque estava no supermercado roubando para poder manter a sua própria família. E começou por aí e foi adentrando cada vez mais, e não teve outra saída, e seus filhos, que não foram amparados, ficaram pior do que elas. E é isso que nós não queremos. Senhor presidente, agradeço a sua benevolência e agradeço a todos nesta tarde, e principalmente ao governador Agnello, que tem um sentimento e um compromisso maior que muitos seres nessa terra, para poder proteger e construir um ser humano melhor, para um futuro melhor para a nossa nação. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Luzia de Paula. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Deputado, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale, pela liderança do PDT. Deputado Joivale não se encontra. Convido a vice-líder, deputada Celina Leão, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio. Por gentileza, deputada.
Boa tarde a todos, a todas, os parlamentares e os demais presentes nessa sessão. Eu quero começar aqui fazendo um meia-culpa. Na última semana, eu falei daqui desse palatório a respeito do salário dos policiais militares e cometi um equívoco com relação ao salário inicial de um soldado. Na ocasião, a deputada Helena Pedrosa fez uma correção, mas eu não tive oportunidade de, no mesmo dia, fazer a checagem das informações e, obviamente, reconhecer o meu erro. Por isso, a minha fala aqui foi publicada no jornal e eu encaminhei, no dia de ontem, uma nota à imprensa, justamente assumindo o equívoco que eu fiz aqui na minha fala. Então, eu quero mais uma vez dizer que realmente eu falei um número que não era real. Pela nota à imprensa, eu reproduzi aquilo que efetivamente está no acordo que foi proposto pelo governo aos policiais e faço, portanto, a minha meia-culpa de ter simplesmente assimilado o número que me foi dito lá fora sem ter tido a oportunidade de checar as informações tais como se apresentaram no ofício que a Secretaria de Administração encaminhou ao comando da Polícia Militar. Portanto, as minhas desculpas aos integrantes da Polícia Militar por esse equívoco da minha parte, que já foi devidamente corrigido. Segundo, eu quero manifestar aqui minha satisfação com o ofício que a Secretaria do Desenvolvimento Social do Distrito Federal recebeu do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que, ao ler esse ofício, que eu tive conhecimento, eu fiquei extremamente feliz de ver a maneira absolutamente responsável, séria, com que aquele tribunal fez a avaliação do segmento que o governo está dando ao programa DF Sem Miséria. Foi um estudo absolutamente correto de como se processou, a nível da SEDESTE, o recadastramento de todas as famílias que estavam inscritas no programa, nos programas, nos diversos cadastros que existiam antes, assim como também a busca ativa que foi feita junto às populações mais pobres, fazendo com que mais de 35 mil famílias viessem a se somar àquelas que já que prosseguiram recebendo o benefício do Bolsa Família com a complementação do Distrito Federal. E a maneira como o Tribunal de Contas fez a avaliação permite a nós verificarmos que eles efetivamente assimilaram o objeto do programa, como também as diretrizes federais que o programa Brasil Sem Miséria desenvolve. E que, portanto, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social está de parabéns, quanto o Tribunal de Contas, por ter de maneira tão correta e tão competente conseguido fazer a avaliação do desenvolvimento do programa no Distrito Federal. Em terceiro lugar, eu quero aqui também me somar ao que disse a deputada Luzia de Paula, parabenizá-la pela denúncia que fez. É inadmissível que o nosso país continue assistindo a que empresas que são multinacionais, invariavelmente, façam publicidade do nosso país de maneira absolutamente pejorativa, negativa, como se faz no caso da Adidas, com esses uniformes, que é um chamamento, de fato, a atenção das pessoas com relação à questão do Brasil ser visto como um paraíso da sexualidade, um paraíso em que as mulheres estão à disposição para o tráfico sexual e o turismo sexual, como a gente assiste muitas vezes quando a gente visita alguma cidade do Brasil, e que nos assusta de ver o apelo que é feito para que as pessoas visitem o país, não pelas suas belezas naturais, não pelos seus atributos, mas, sobretudo, pela possibilidade que tem de maneira absolutamente impune de fazer assédio sexual às mulheres, como também a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para terminar, senhor presidente, eu queria dizer da reunião que acabamos de fazer no Colégio de Líderes e do apelo que a liderança de governo faz a todos os parlamentares, aqueles que se encontram no seu plenário, nos seus gabinetes, para que venham ao plenário. Há dois projetos de lei que foram aprovados hoje na COF e que representam salários de servidores públicos que nós gostaríamos de aprovar hoje nesse plenário. Portanto, um apelo para que a gente possa ter quórum para votar esses dois projetos, como ademais também os demais projetos que a presidência da Câmara solicitou que fossem votados, os vetos, os requerimentos e moções oriundos de iniciativa de parlamentares, para que a gente possa, inclusive, permitir que as audiências públicas, que as sessões solenes propostas por nós tenham curso com o devido aval da Câmara Legislativa. Então, era isso que eu queria falar na tarde de hoje, senhor presidente, e pedir mais uma vez aos colegas que estão nos seus gabinetes para se somarem a nós aqui do plenário, para dar quórum, para que a gente possa concluir a votação das comissões e também votar hoje os créditos que estão necessitando de aprovação dessa casa. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. O último inscrito para falar pela liderança, deputado Chico Vigilante. Deputada, então, vou ter que chamá-la após a fala do deputado Chico Vigilante, que já havia chamado Vossa Excelência. Deputado Chico Vigilante, pelo Bloco Parlamentar PT-PRB. Por gentileza, deputado Chico, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o dia de ontem, 24 de fevereiro de 2014, foi uma data muito importante, porque essa data de 24 de fevereiro de 2014 completou exatamente 82 anos da assinatura por parte do então presidente Getúlio Vargas do decreto 1076, que instituiu o direito de voto para as mulheres brasileiras. Portanto, faz 82 anos que foi consagrado na legislação brasileira o direito de voto das mulheres. Até então, as mulheres brasileiras não votavam, eram completamente discriminadas em função de um direito fundamental, um direito da cidadania, um direito democrático que lhes era negado. Foi uma luta muito grande das mulheres do Brasil, mulheres guerreiras, corajosas, que conseguiram empreender essa luta e garantir o direito de voto que completou ontem, na data de ontem, 82 anos. E é importante verificar a evolução desses 82 anos do direito de voto das mulheres. Hoje nós temos mulheres brasileiras nas mais variadas funções, tanto no serviço público como na iniciativa privada. Importante a gente destacar que é uma das principais empresas, se não a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, hoje é dirigido brilhantemente pela uma mulher, que é a Graça Foster, que dirige a Petrobras. Mas as mulheres hoje estão em direção de bancos, em tribunais, desde as mais distantes comarcas do interior desse Brasil até nas cortes dos tribunais superiores. Portanto, é muito importante essa evolução. E a evolução maior foi a oportunidade que nós tivemos de eleger uma mulher como presidenta do Brasil. Portanto, fica a minha homenagem às mulheres brasileiras por essa data tão importante. Eu vi há pouco aqui, a deputada Luzia fez um importante pronunciamento a respeito da Adidas, que está vendendo a imagem negativa das mulheres brasileiras lá no exterior. Eu tinha ouvido também através do rádio. Estou elaborando uma moção que eu pretendo que seja assinada por todos os deputados e deputadas para que a gente possa encaminhar essa moção em nome do Legislativo de Brasília, Poder Legislativo da capital da República, contra esse absurdo que é a tentativa de usar a imagem da mulher brasileira negativamente. Estarei apresentando essa moção daqui a pouco. Acho que seria interessante, deputada Luzia de Paula, que todas as mulheres e homens de bem desse país se voltassem contra os produtos dessa multinacional. Que enquanto eles não tirassem essa propaganda, que a gente não comprasse mais nada deles. Acho que o boicote é a coisa mais importante a ser feita. Tanto usar as redes sociais, quem tem a oportunidade de usar, fazer uma verdadeira campanha, uma verdadeira cruzada contra os produtos dessa empresa, para que ela venha aprender a respeitar as mulheres brasileiras. Além disso, senhor presidente, eu quero abordar rapidamente um outro ponto, um ponto que preocupa todos nós. Acho que todos nós assistimos estarrecidos o que aconteceu com o professor de educação física dessa cidade, que estava se divertindo no Pier 21 e que, ao entrar no banheiro, viu dois maus elementos, um de 21 e o outro de 20 anos, urinando fora do banheiro. Portanto, o deputado Vazinho estava urinando nas paredes, pelo lado de fora, e o professor, como professor, resolveu levar um diálogo para educá-los de que aquela não era a maneira correta de se comportar num ambiente público. O que os marginais fizeram? Arrebentaram o professor na porrada. Está o professor na UTI de um hospital dessa cidade, em função de ter conversado com eles para que eles não urinassem na parede do prédio lá desse bar, no Pier 21. Portanto, deputado Arlete, isso é exatamente o embrutecimento do ser humano. É a prova concreta de que determinados elementos não estão preparados para viver em sociedade. É a prova cabal do quanto que a nossa sociedade está se embrutecendo. Quer dizer, um jovem de 21 anos que vira um bandido, o outro de 20, que agridem de maneira covarde. O professor está na UTI, está com o lado paralisado, porque atingiram o cérebro dele, das porradas que foram dadas. Isso aqui na capital da República. A mesma capital que já assistiu estarrecida jovens colocando fogo em mendigos, jovens colocando fogo em índios. Portanto, essa sociedade tem que ser repensada. Essa juventude tem que ser repensada. Não é essa juventude que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Acho que a gente tem que repensar valores. E aí também depende das famílias. Eu fico imaginando o que deve estar passando nesse momento pelo pai, coração do pai e da mãe, desses elementos que agrediram esse professor de maneira tão violenta e tão covarde. Portanto, fica aqui o meu repúdio a essa atitude de animais, porque não é atitude de seres humanos. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante, que falou por 6 minutos. Convido a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, a todas. E também não poderia deixar de fazer uma referência à fala da deputada Luzia de Paula com relação a esse incentivo a essa Copa do Mundo com viés sexual no Brasil. Esse tratamento das mulheres como se fôssemos meramente objetos de prazer. E isso me faz ainda trazer mais uma vez a esse plenário uma outra reflexão dentro dessa mesma linha, deputado Agindo Ruri, que é essa alteração do Código Penal que tramita no Congresso Nacional e que tem uma proposta de reduzir a idade para as relações sexuais consensuadas, considerar consensuadas, não considerar crime, relações com as nossas crianças até 12 anos de idade. Né? Quer dizer, está caindo de 16 para 12 anos de idade. Isso eu acho que é um absurdo, isso não pode ficar calado, isso não pode ficar assim dentro da nossa sociedade com a inércia como nós estamos enfrentando essa situação. Porque se está na proposta do Código, no nosso Código Penal, e que tinha uma previsão de ser votado no final do ano passado, graças a Deus não foi, por uma articulação muito forte de vários segmentos em favor da vida, segmentos evangélicos, segmentos espíritas, segmentos católicos, e mesmo a sociedade civil organizada, que barrou a votação no final do ano passado no Congresso Nacional. Mas eu acho que esse tema nós temos que trazer à discussão da sociedade, que dizer que uma menina, um menino de 12 anos de idade pode ser encantado e ser feito sexo com ele, e que isso é absolutamente normal, isso eu não posso entender e não aceitar de forma alguma. Eu acho que as famílias não aceitam isso. E, certamente, é mais um estímulo para que o Brasil se projete internacionalmente, não apenas como um país de grandes belezas, um país de grandes riquezas, mas esse lado que é um lado muito ruim, que é de exploração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que nós, a muito custo, estamos avançando no combate. Sim, deputada Luzia.
Deputada Eliana Pedrosa, obrigada pela parte. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e dizer que as palavras de Vossa Excelência é o sentimento da maioria do povo brasileiro. Eu afirmo isso sem sombra de dúvida, porque ninguém de sã consciência e que tenha um juízo realmente no lugar vai aceitar uma postura e vai aceitar que isso aconteça. Infelizmente, talvez, quem está fazendo essa proposta não seja pai nem mãe. E se um dia, que Deus não permita que ele passe por isso, porque nós sabemos que uma criança com 12 anos, ela ainda não está formada, nem o seu cognitivo, nem o seu corpo, nem muito menos o seu emocional. Nós estamos vivendo um momento em que as coisas estão ficando, como dizia aquela propaganda chinesa, de ponta cabeça, porque estamos querendo transferir a responsabilidade para quem não deve assumir essa responsabilidade. Nós sabemos que nessa fase e nessa idade, toda criança é cheia de fantasia e, muitas vezes, ela não sabe ainda realmente o que é real e o que é fantasia. Ela está num desenvolvimento e está em construção. Parabéns, deputada, e também tem a mesma posição que Vossa Excelência.
Bom, eu acho que essa é uma discussão que a gente, eu acho que vale a pena, né, deputada Luzia, nós estendermos. Eu pediria só ao deputado Michel, só um minutinho. É, deputado, depois eu consigo estender o meu discurso, se eu der essas apartes?
A senhora já tem 5 minutos.
Então, deputado Michel, minutos. Como eu tenho um tempo limitado aqui e muito bem controlado, eu vou pedir a Vossa Excelência que possa se manifestar depois. É, há um sentimento de senso comum de que não há mais oposição em Brasília. Eu tenho caminhado nas ruas e as pessoas me dizem, não tem oposição. Às vezes, a gente pode não fazer a nossa voz chegar a todos os cantos, com uma dificuldade natural de uma oposição com um número tão reduzido aqui na Câmara Legislativa e com pouca facilidade de entrada na mídia. Mas essa análise depende essencialmente da linha de raciocínio, porque se oposição é ser por mero oportunismo ideológico, eleitoreiro, então não sou oposição mesmo, sabe, deputado Chico Vigilante? Mas se oposição representa ser contra o Estado caótico que se instalou no Distrito Federal, então eu, Eliana Pedrosa, sou oposição e tenho feito a oposição. A minha história se confunde com a história da cidade. Estudei no CASEB, no Elefante Branco, me formei na Universidade de Brasília e, naqueles dias, não havia paralisação de policiais, não havia essa desestruturação das áreas de saúde e a educação era modelo. Eram outros tempos. Não havia ainda notícias nos jornais dando conta de malfeitos nas estruturas de governo. É contra essas notícias que milito. Faço oposição responsável. Na semana passada, ocupei essa mesma tribuna para falar da inoperância desse governo em relação à segurança. Tenho criticado duramente o abandono dos investimentos em áreas básicas e a transferência de recursos vultosos para as obras do Estádio de Brasília. O governo, dizia eu naquela ocasião, está sendo incapaz de expulsar os bandidos que cada vez mais ameaçam os nossos cidadãos. Está criminalizando as corporações e criando um Estado policialesco no mundo virtual e real. Esse mesmo governo inepto completa essa obra de gasto duvidoso expulsando os empresários do Distrito Federal, deputado Vasni. Veja o governo que temos. Sem comando, o chefe do Buriti e suas práticas políticas facilitam a ação dos bandidos com a sua incapacidade de cumprir a palavra com as corporações. E, ao mesmo tempo, expulsa empresários por não lhes dar estímulos para investir e prosperar, para criar empregos e fazer mais dinâmica a economia. A exemplo do que vem acontecendo com o nosso segmento gráfico aqui no Distrito Federal, que está de mudança, de malas prontas, cada vez mais empresas se mudam para o estado de Goiás. Para termos uma ideia da gravidade da situação, a Associação Comercial do Distrito Federal divulgou recentemente um estudo sobre o fechamento de lojas no plano piloto por falta de segurança. De um total de 10.190 estabelecimentos, exatos 1.925 deixaram de funcionar em 2013. A estimativa é que, com isso, 20 mil postos de trabalho tenham sido extintos. E isto apenas no plano piloto. A Associação Comercial do Distrito Federal divulgará em breve os números de todo o Distrito Federal e adianto que não são animadores. Quero, desde já, deixar os meus parabéns ao presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Kleber Pires, pelo belíssimo trabalho que está fazendo e dando a sua contribuição para que o Distrito Federal possa ter mais segurança. Ainda no terceiro trimestre de 2013, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Codeplan, a atividade econômica registrou crescimento pífio em torno de 0,9% em comparação com o igual trimestre de 2012. O resultado ficou abaixo do observado para o Brasil, que teve alta de 2,2%, conforme informações do IBGE. É esse o quadro que queremos para a nossa cidade? Essa reflexão que nós temos que fazer todos os dias. É esse o quadro que queremos para a nossa cidade? O setor produtivo precisa reagir. A sociedade precisa reagir. Brasília não pode ver crescer índices de violência enquanto caem os índices econômicos. Nós não vamos vencer os bandidos. Nós vamos ter que colocar Brasília de volta no caminho para que isso aconteça. As nossas crianças merecem e terão que ter escolas públicas de qualidade como as que eu tive. E os nossos empresários terão que ter um terreno fértil para investir e prosperar e assim ajudar a cidade a crescer de maneira ordenada e sustentável. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido. Eu quero ver se há um acordo aqui entre nós. Nós já temos quórum. E se há acordo, se poderemos suprimir o comunicado de parlamentares para que possamos entrar após a fala de dois líderes que pediram para ser incluído, para que então nós possamos ganhar tempo. Indago, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu quero pedir, portanto, tendo quórum, que possamos votar esta pauta, o projeto de lei 1801/2014 e o projeto de lei 1802/2014.
O presidente fez uma inquirição aos colegas parlamentares. Há dois pedidos ainda de inscrição em comunicado de líderes, deputado João Vale, deputado Ailton Gomes. Se, após a fala desses dois líderes, poderemos entrar direto em apreciação e deliberação do plenário? Alguma inscrição? Deputado Patrício. Então, vamos fazer o seguinte, deputado Evandro Garla também. Eu não iria falar, mas já que há alguns colegas também, como parlamentar, vou me manifestar. Então, com a palavra, deputado Joivale, eu vou pedir para que nós atentemos os minutos. A mesa tem sido condescendente, mas nós queremos pedir a compreensão para que limitemos ao tempo estabelecido. Deputado Joivale, por 3 minutos. Deputado, por favor.
Obrigado, presidente. Serei muito breve, pois o assunto é um assunto que todos já conhecem e têm conhecimento do que está acontecendo em função da prisão dos policiais. Eu queria me juntar a todos os deputados aqui que estão se solidarizando a esse processo, aí capitaneado por um grupo de pessoas que são ligados à segurança pública, Patrício, Cláudio, Michel e mais um grupo de deputados. Eu quero me colocar, e o PDT tem posição nesse sentido, de nos colocarmos à disposição para que possamos trabalhar no sentido de que rapidamente se resolva essa injustiça que está acontecendo hoje com esses policiais. Tenho vários amigos, porque são do Batalhão Florestal, da Polícia Ambiental e do Policiamento Rural, são pessoas conhecidas minhas que estão lá, presos de uma forma extremamente injusta. Eu acho que o posicionamento dessa casa, e eu tenho certeza que a grande maioria dos deputados vão concordar com esse posicionamento do PDT, é de que nós possamos resolver isso o mais rápido possível, levando em consideração que são pais de família, são policiais que têm feito um trabalho, não têm as lideranças, muitos lá não são das lideranças que estavam envolvidas nesse processo, de forma que eu queria deixar aqui um protesto do PDT. Gostaria que nós pudéssemos, inclusive, encaminhar via casa esse protesto, no sentido de que a gente possa, o mais rapidamente possível, ter a resolução para que esses policiais possam sair da prisão definitivamente. Era isso, presidente, que eu queria ressaltar. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Ailton Gomes.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à nossa querida imprensa. Boa tarde, companheiros, amigas, parceiros, deputados dessa casa, a todos os servidores. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Todo mundo sabe que eu sou um bombeiro de coração. Todo mundo sabe que eu fui forjado no apoio ao próximo. Porque o bombeiro, como muitas vezes eu já disse aqui, o bombeiro, quando chega no socorro, ele não pergunta partido político, ele não pergunta classe social, ele não pergunta onde mora, ele atende o próximo como o próximo. E eu não tenho dúvida, deputado Alaí, que o policial militar é da mesma forma. Então, em nome dos bombeiros do Distrito Federal, que está do Brasil, em nome dos policiais, a minha fala hoje, deputada Arlete, tem um sentido e um sentido muito forte. Com muita convicção, eu venho a essa tribuna hoje fazer um pronunciamento. No governo passado, o bombeiro e o policial militar era respeitado. No governo passado, nós vimos que nós passamos uma lei no Congresso que beneficiou essas categorias com promoções, com perspectiva de futuro, com melhores qualidades de vida. E a nossa expectativa era que isso desse continuidade, que essas categorias que dioturnamente salvaguarda a vida de todo mundo, que essas categorias dioturnamente estão na defesa da sociedade, fosse respeitado tão quanto foi respeitado no passado. Hoje eu quero ser muito sincero aqui, com respeito a todos os posicionamentos, respeitando a todas as direções, respeitando a todas as opiniões. Em respeito a essa categoria bombeiro, em respeito a esses policiais que estão presos, que são pais de famílias, que são membros da sociedade ativa, que estavam no dever e no direito legítimo de defender a sua melhor qualidade de vida para a sua família, porque recentemente o MST esteve aqui em Brasília e num confronto com a polícia, houve agressão a um policial e a sanção foi ser recebida pela nossa presidente. Em respeito a cada família, a cada filho desses policiais, que não entenderam até agora por que o pai está preso, a cada esposa, a cada pai, a cada mãe, a cada amigo, a cada parente desses policiais que estão numa cadeia, por estar reivindicando o seu direito, fazendo aquilo que 33 categorias vieram aqui nessa casa, se mobilizaram, pararam, fizeram cumprir um dever legítimo, lotaram essas galerias, saíram daqui, na sua maioria, com seu pleito conseguido. E o bombeiro IPM, que nesse período, deputado Asli, fez a vigilância de todo mundo, fez o seu trabalho, esteve presente, por expressar o seu anseio, por expressar o seu posicionamento, estão recebendo uma sanção que é a prisão. Em vez de buscar uma solução, nós estamos buscando é prisão. O governo está fazendo é chamar a sociedade contra essa categoria. O governo está, ao contrário, está na contramão. No passado, essas categorias eram respeitadas e valorizadas e estavam numa direção. Hoje está jogando a sociedade contra aqueles que podem fazer a nossa segurança. É um absurdo. Eu peço hoje aqui com muito carinho a toda a sociedade: abrace o seu policial, abrace o seu bombeiro, dê a ele um bom dia, dê a ele um aperto de mão e diz: você é necessário, você existe, a gente precisa de vocês. Traga ele para perto e vocês têm uma segurança pública de respeito. São profissionais qualificados, preparados. São profissionais que têm na veia o veio da segurança pública. São profissionais que saem de casa e não sabem se volta na defesa da sociedade. E a resposta que nós damos a esses profissionais é colocar numa cadeia por expressar um sentimento, por expressar um anseio. O filho desse profissional, a esposa desse profissional, jamais vai entender isso do nosso governo. Jamais vai entender isso.
6 minutos.
Jamais vai entender por que está jogando a sociedade contra os policiais, contra os bombeiros. Eu faço um clamor a todos os deputados aqui nessa casa, que junta as suas assessorias, que junta todos os meios de comunicação possíveis, faça, me ajude a levar à sociedade um pedido: que a sociedade abrace a segurança pública, que a sociedade se aproxime do seu policial, que ela se aproxime do bombeiro, que ela não o abandone nesse momento de dureza, de dificuldade. Em respeito a essas categorias, ao bombeiro e PM, em respeito aos policiais que estão presos, em respeito às famílias desses policiais, infelizmente, eu não tenho mais condições de permanecer na base desse governo. Nesse momento, eu quero deixar claro que eu estou retirando o meu apoio ao governador atual. Não deixarei de votar os projetos da sociedade. Não deixarei de fazer o meu papel, que fui eleito nas urnas, para fazer aqui nessa casa. Jamais deixarei de fazer o meu papel. Aquilo que for de interesse da sociedade, terá o meu voto. Mas em respeito ao bombeiro e PM, em respeito a uma convicção, porque mentira em tudo, a paixão de ser bombeiro, ninguém nunca vai me tirar. Está no sangue, deputada Arlete. Está no sangue. Eu tenho um amor e um carinho por essa profissão. Um amor e um carinho por essa profissão que sai de casa para salvar as pessoas. Repito, ele chega num socorro, tem vítima na ferragem, ele não quer saber a classe social daquela pessoa, não. Ele atende o próximo como o próximo. Ele atende um ser humano. E o policial a mesma coisa. E na hora que ele precisou, por expressar o seu sentimento, os comandantes fazem ao contrário. Fazem prender, amordaçar, calar. Diferente de calar, indignou. Diferente de calar, indignou. Não calou. Trouxe uma indignação profunda no coração de cada policial e bombeiro militar. Trouxe uma indignação profunda e não tem cadeia, não tem arroxo, não tem pressão, não tem nada que faz esses policiais recuarem, porque são policiais e são bombeiros. Estão na defesa do próximo. Precisa de carinho, precisa de levantar a cabeça, precisa de alguém que chegue e fale: você é necessário, você é um profissional importante, você é um cabra bom. Não é dizer que não precisa, que não responde, não é dizer que a voz deles não vai ser ouvida. Eles não estão precisando ouvir isso, não. Eles estão precisando ouvir o seguinte: que eles são os melhores profissionais da área, que podem sair na rua de peito aberto, podem sair na rua de peito aberto, porque são os melhores. E baterei a minha continência a esses profissionais, aonde quer que eu os encontre. Então, hoje, um coração ferido de um segundo sargento do bombeiro, que quando atende... Quando um bombeiro atende, o próximo ele atende a sociedade. Nunca esqueçam disso, gente. Nós somos sociedade. A segurança pública é a sociedade. Que resposta que nós estamos dando a esses profissionais? Então abrace o seu policial.
Concluo, deputado, são 10 minutos.
Abrace o seu bombeiro. Respeite essa categoria. Tenha zelo e carinho por ela. Vamos pedir ao nosso governador que não brinque mais uma vez com a reestruturação, que não brinque mais uma vez com o encaminhamento para gerar promoções para essas categorias. Não existe em lugar nenhum uma pessoa ficar 10, 15, 20 anos na mesma posição sem uma ascensão profissional. Eu clamo aos pares dessa casa, eu clamo a todos os deputados, e eu quero parabenizar aqui o deputado Cristiano, que é o papai mais recente, que hoje tem o sentimento de pai, sabe o que quer ser pai.
Conclua, deputado.
Vamos fazer um clamor na sociedade para que os nossos comandantes, para que a nossa justiça, para que o nosso governador intervenha e solte aqueles policiais antes do carnaval, para que esses 12 policiais, ou não sei quantos já tem lá, possam estar na rua fazendo a proteção de vocês, não na cadeia. Eles têm que estar na rua fazendo a proteção de todos vocês. Amanhã vai ter uma caminhada e eu quero pedir a todos que tenham esse compromisso, a todas as assessorias, use os e-mails. Vamos pedir amanhã à sociedade que respeite a segurança pública, que ande com seus faróis ligados. Logo amanhã, durante a manhã, ao sair de casa, ligue o seu farol, para que esse farol ilumine a cabeça do nosso governador, ilumine a cabeça desses comandantes, ponha neles uma consciência que eles têm que respeitar esses profissionais. Vamos fazer esse clamor amanhã, ordeiro, dentro de sempre que a gente recomendou, de organizados, posicionados e indignados.
Conclua, deputado, com gentileza.
Feridos.
Com todo
respeito.
Respeito
a Vossa Excelência, deputado Osni. Obrigado pelo sua Vossa Excelência ter um coração nobre e ter me concedido um prazo maior do que o regimento. Mas eu quero fazer esse último pedido. Um respeito aos policiais que estão presos, deputada Eliana Pedrosa. Amanhã que nós estejamos juntos numa caminhada respeitosa, mas nessa caminhada, ao sair de casa, que a gente saia com os faróis ligados para mostrar para o governador que a gente quer iluminar o caminho dele, para que ele respeite esses profissionais. Para que ele respeite esses profissionais. Fala aqui um bombeiro de coração ferido, mas que jamais vai baixar a cabeça.
Obrigado, deputado.
Que jamais vai baixar a cabeça.
Obrigado.
Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. E em respeito à categoria, estou me saindo, desfiliando da base do governo.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Concluídos os comunicados de líderes, passaremos ao comunicados de parlamentares. Convido o deputado Patrício. Comunicados de parlamentares. Deputado Patrício e o deputado Evandro Garla haviam se manifestado em comunicado de parlamentares. Só um minutinho, deputado. Pois não.
Presidente, eu ouvi atentamente o pronunciamento do deputado Ailton Gomes. Na verdade, desde a semana passada que nós temos colocado neste plenário a situação da segurança pública, principalmente dos policiais e bombeiros militares. Eu quero colocar algumas coisas e vou manter a mesma serenidade que mantive nos meus pronunciamentos anteriores. Até porque, como eu disse a Vossa Excelência no último pronunciamento, eu estou muito tranquilo nessa situação. Muito tranquilo. Eu avisei na reunião para o governador o desdobramento que ia dar. O deputado Cláudio Abrantes disse hoje, na reunião do PT Nacional, inclusive, da minha fala para o governador e as autoridades que estavam lá. Mas eu quero colocar mais algumas coisas aqui. E vou colocar com tranquilidade, porque eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, do partido que governa essa cidade. Eu quero lembrar algumas pessoas aqui, deputado Vazir de Rouri, e Vossa Excelência, inclusive, disse isso na última sessão, na última quarta-feira. Vossa Excelência me visitou no presídio quando eu fiquei 131 dias preso. O governador Guinério Queiroz era deputado federal do PCdoB, presidente e membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. O PT, Partido dos Trabalhadores, que o presidente à época era o hoje secretário de administração, Vilmar Lacerda, fez uma nota de apoio ao movimento dos policiais e bombeiros militares, deputado Joy Vale, deputada Arlete. E se solidarizando com a situação que eu vivia, que era a minha prisão no presídio militar, já que eu era filiado ao Partido dos Trabalhadores. O PT, Partido dos Trabalhadores, se posicionou contra a prisão de um filiado do seu partido e de um líder do movimento dos policiais bombeiros militares. Mas tem uma diferença, deputado Vazinho de Rory, Vossa Excelência que é presidente dessa casa, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, e os demais pares aqui, deputado Israel, Alair, Luzia, deputado Cristiano, deputado Eliana, deputado Dr. Michel, deputado Robério. Tem uma diferença. Uma diferença gigante, grotesca, deputado Ailton Gomes, é que a minha prisão e a do ex-sargento Godinho, que se encontra aqui também, que ainda não voltou para as fileiras da corporação, foi uma prisão determinada pela justiça militar, solicitada pelo Ministério Público e a prisão determinada pela juíza Ivantônia, que ainda é juíza da auditoria militar. Essa é a diferença. Porque a prisão dos 9 policiais militares, eu tenho a cópia do inquérito policial militar aqui, para qualquer parlamentar que quiser ter acesso, eu tenho a cópia do inquérito policial militar. Na verdade, são dois. O 0063 e o 0064. Com portarias abertas pelo corregedor da PMI, da Polícia Militar, deputado Vazinho de Rory. Quando deveria ser? Pelo comandante-geral da corporação. Só que abriu o inquérito, deputado Vazinho de Rory, e não há determinação de prisão por parte da Justiça. O presidente do inquérito, baseado no artigo 18 do CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar, é que pediu a prisão dos policiais militares no prazo de 30 dias para não atrapalhar as investigações de um comando da Polícia Militar subordinado ao nosso governo, de um governador que foi me visitar no presídio. Não é uma prisão, como vem anunciando a mídia, determinada pela Justiça. É o presidente do IPM que pede a prisão. E alardearam 19 prisões, 12 prisões e depois mais 20, deputado professor Israel. Só que não tiveram coragem. Sabe por que não tiveram coragem? De continuar fazendo as prisões? Tem um motivo para não terem coragem de continuar colocando os policiais militares atrás das grades. É porque a prisão é ilegal. Por mais que depois a Justiça determine que continue, alegando a manutenção da ordem pública, e foi por isso que eu fiquei durante quase 5 meses, deputado Alair, até que voltasse à normalidade para sair da cadeia, é a mesma situação que alega o Ministério Público Militar. Não há mandado de prisão. A prisão foi decidida pelos comandos da corporação, pelo comandante da PM. Tanto que no bombeiro não tem ninguém preso, deputado Ailton Gomes. E os oficiais não tiveram a coragem, deputado Vazinho de Rory, de colocar os policiais presos na cela da Papudinha. Sabe por quê? Porque não tem coragem de olhar no olho de nenhum dos praças que foram presos. Na verdade, quando eles determinaram que o batalhão de choque, o BOP ou a Rotan prendessem os policiais, todos os policiais do BOP e da Rotan se negaram a prender os companheiros. E nenhum deles foi autuado por desobediência, porque os oficiais, como eu disse na semana passada aqui, não têm mais moral para comandar a tropa. Perderam a moral. Perderam o respeito do subordinado. Não tem moral para comandar. E digo isso porque eu passei, deputado Ailton Gomes, a sexta, o sábado e o domingo, rodando em todas as cidades e nos quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, deputado Cláudio Abrantes. A situação, ao invés de se acomodar, deputado Vazni, e trazer a normalidade com as prisões, piorou mais ainda. Os praças estão indignados e agora tem uma voz só. Pode prender quantos for. Amanhã eles vão estar às 9 da manhã, não no auditório da Câmara, porque não vai caber, como não coube da outra vez, do lado de fora, com camiseta preta dizendo: cadeia para bandido e abaixa a ditadura. Abaixo a ditadura e cadeia para bandido. E vai ter muitos policiais bombeiros aqui. Porque, como o deputado Chico Vigilante bem disse, da família do professor que foi espancado, é só os parlamentares entrarem no Facebook e nas redes sociais para verem as declarações dos filhos dos policiais presos. Vou dar só um exemplo aqui. O sargento Moretson se aposenta em maio, completa 30 anos de serviço na Polícia Militar. Primeiro sargento da Polícia Militar, sem nenhuma punição em seus assentamentos,
sem nunca sequer ter chegado atrasado ao serviço. Não participava do movimento, não é líder do movimento, e foi preso no inquérito policial militar. Como explicar aos filhos do sargento Morex e a sua família por ele estar preso? Qual o crime que ele cometeu? É a mesma coisa, deputado Vasni, de como é que explica para o cabo Selmar, que está cumprindo prisão domiciliar, porque fez cirurgia no joelho e não tinha condições de ir para a Pudinha, como é que explica a prisão para os filhos dele? Eu visitei as famílias dos 9 presos. Conversei com as esposas, com os filhos. O estado psicológico nunca mais vai ser reparado. Não vai ser reparado. Da família, não. Porque é fácil, e a gente sabe quem visita os presídios, deputado Tom Michel, você não é delegado, já é difícil para a família de um bandido quando é preso. Imagina para um policial que a vida inteira prendeu o bandido ser preso e o filho perguntar por que meu pai foi preso. Estou falando porque eu vivi isso, deputado Vazi. E minha filha tinha 9 anos mais nova e 11 anos a mais velha. E até hoje elas lembram de tudo. Então é preciso, aos companheiros, e peço o apoio do Partido dos Trabalhadores, porque nós estamos, isso não é uma coisa, e vou ser bem claro aqui, deputado Alete, deputado Chico, vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Vasni. Essa não é a posição do PT. Essa não foi uma decisão do PT. Até porque a instância do Partido Trabalhador Setorial de Segurança Pública já decidiu, quando o Vilmar Lacerda era presidente e o Leão, hoje coronel, que era capitão, posições contrárias às adotadas hoje e na semana passada. E vou dizer mais, Vossa Excelência, deputado Ailton Gomes, eu quero entender por que um movimento pactuado pelos oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro, com a conivência dos oficiais da PM e do Bombeiro, somente quando eles saem do movimento, é que começa a ter prisão dos praças. E por que nenhum oficial foi preso? Por isso, deputado Vazir Diori, eu estou apresentando alguns requerimentos aqui. Um convocando o comandante da Polícia Militar e o comandante do Corpo de Bombeiros aqui. Eu quero que eles expliquem por que da liberação do expediente no dia 18, na Assembleia no Clube dos Oficiais. E estou entrando com uma ação de improbidade administrativa contra os dois comandantes e o chefe da Casa Militar. Eu quero que eles expliquem por que o chefe, o comandante do BAVOP, que é o Batalhão de Aviações Aéreas, foi de helicóptero para a reunião no Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Helicóptero do Corpo de Bombeiros. Eu quero que os comandantes expliquem ao chefe da Casa Militar por que todos os policiais que foram para lá, oficiais e praças, foram nas viaturas da Polícia Militar. Se era uma reunião no clube, não tem nada a ver com a instituição e não tem nada a ver com o governo. E quero que eles expliquem por que os oficiais estavam todos armados, se a Constituição proíbe se reunir armado em lugar fechado com mais de 1000 pessoas. O comandante e os oficiais têm que explicar. E tem mais um requerimento que eu estou apresentando, deputado Vasni, para encerrar. Convocando o corregedor da PM para que ele explique por que ele assinou a portaria de abertura do inquérito e não o comandante da PM. Mas eu quero que ele explique mais uma coisa. Para concluir, mais uma coisa. Eu quero que ele explique a declaração que ele deu nos veículos de comunicação. Em todos os veículos de comunicação, seja a mídia televisiva ou escrita, dizendo que a PM, a Polícia Militar do Distrito Federal, adquiriu um equipamento de monitoramento. De monitoramento, sem licitação, nós já levantamos, que está em um local protegido por policiais do CI e monitorou vários policiais e autoridades do GDF. Eu quero saber quais policiais monitorados, quais autoridades, inclusive se tem parlamentares. Quem autorizou e se tem autorização judicial para esses monitoramentos? Porque aí nós vamos entrar com uma ação criminal. Criminal. Então, deputado Vasni, para encerrar, eu só quero dizer e convocar todos os policiais e bombeiros militares para amanhã às 9 horas aqui, na Câmara Legislativa, para nós marcharmos pela liberdade contra a ditadura e pelos direitos de todo cidadão perante a democracia.
Obrigado.
E mais ainda, presidente, eu vou me retirar do plenário e quero convocar todos os parlamentares para que a gente fique com obstrução, até que os policiais militares sejam colocados em liberdade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Só um minutinho. Calma. Eu gostaria de aproveitar, tendo em vista a fala do deputado Patrício, a mesa diretora tirou uma nota de solidariedade, como também este presidente visitou os presos na chamada Papudinha. E tive a oportunidade, apesar de ter esperado por mais de uma hora o comandante da unidade, de sentar e conversar. O quadro realmente é extremamente delicado da situação emocional com que esses policiais se encontram. A mesa tirou uma nota de solidariedade e que depois faremos publicá-la. Deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, meus pares, eu quero me solidarizar aqui com todos os policiais presos e eu queria pedir que nós, parlamentares, fizéssemos uma moção para o comandante-geral da PM para que, se o pedido foi feito pelo corregedor, acredito eu que ele também pode fazer um pedido à justiça para que solte esses policiais, porque a investigação já pode ter avançado, já pode ter sido concluída. Porque realmente é vexatório hoje, principalmente nós, que somos combatentes, que fomos combatentes à criminalidade, vemos policiais estarem presos e a marginalidade solta. Está chegando ao ponto do que eu falei outro dia aí no púlpito, que nós iríamos ver cidadãos de bem presos e bandidos soltos. Então, eu queria conclamar os meus pares que aqui estão presentes para que nós conclamássemos ao nosso governador, ao vice-governador e até mesmo ao comandante da PM e a mesmo ao corregedor que ele revisse esse posicionamento dele para a investigação. Eu acho que a investigação já está concluída, todo mundo já viu, só vai trazer acirramento porque a autoridade policial, no caso ali é ele pode se impedir que a justiça libere porque o inquérito já está concluído para que nós desfizéssemos essa situação. Porque bem diz o senhor esteve lá na Papudinha e viu que é constrangedor, nós temos policiais preso, não por crime, mas por uma situação até desconfortável que houve. Então, acho que nesse momento, nós tínhamos que todos nos aliar. Nós não estamos falando de bandido, nós estamos falando de um partido, de trabalhador, estamos falando de policiais que estão presos durante uma gestão do Partido dos Trabalhadores, e que são trabalhadores.
Obrigado,
então, eu queria pedir ao senhor, como nosso líder, como nosso presidente, que viesse à frente dessa moção para que nós levássemos ao comandante-geral, ao corregedor, que eu conheço bastante, o coronel Simval, para sensibilizar ao coração desses homens que amolecessem nessa situação, que esses policiais não merecem estar presos. Se fosse para prender por criminalidade,
a presidência encaminhará a solicitação de Vossa Excelência.
Eu agradeço questão
de
a
ordem,
questão de ordem.
Deputado Ailton Gomes, em seguida, o deputado Evandro Garla.
Senhor presidente, há poucos dias, né, nós fizemos um pedido a essa casa de obstrução de pauta para respeitando aí a essa categoria, e reitero hoje esse pedido que a gente continue obstruindo essa pauta. Essa categoria espera uma resposta da Câmara Legislativa. Eu tenho escutado esse clamor aí fora. E uma das respostas que a gente pode dar a essa categoria é realmente fazendo essa obstrução para esperar a soltura, né, desses policiais. Então, eu peço aos nobres pares, né, que pense na família dos bombeiros e policiais militares e obstrua a pauta.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Deputada Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Para comunicar que eu já havia até manifestado na reunião de líderes essa questão da obstrução, o PPS também fará essa obstrução, e a gente pede aí, eu tenho certeza que o senhor na presidência, a sua liderança, e principalmente aquilo que o senhor tem demonstrado ao longo de toda a sua jornada aqui na Câmara Legislativa, que é o equilíbrio, que é o bom senso. Eu acho que o deputado Patrício, ele teve um momento ali que ele fala, olha, foi o deputado Michel, olha, o inquérito está concluso, então não justifica a prisão, porque justifica a prisão de quem tem que pagar por um crime que cometeu. Se esse crime ainda não está julgado pela justiça, se é que ele ocorreu, e que todos nós, assim, de fora, e pelo aquilo que nós acompanhamos, nós achamos que realmente não aconteceu, né? não há justificativa para manter a prisão desses policiais, principalmente que é uma coisa muito emblemática. Para qualquer um de nós seria muito difícil estar preso. Agora, para um policial que a sua atividade é essa no dia a dia, de prender bandidos, estar preso nessa situação inversa, eu acho que isso é muito perverso para si, para os seus familiares. Deputada, então, faria esse apelo, que eu acho que é um apelo de toda a Câmara Legislativa, para uma situação que a gente está vendo, que por que apenas esses nomes estão lá? O que os levou lá? Está faltando transparência nessa comunicação e, principalmente, acredito que esteja sendo feita uma grande justiça. Então, deputada, peço a sua ação com o presidente da Câmara. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar na mesa diretora. Eu acho que esse apelo do consenso, do diálogo, é que eu acho que pode ajudar a distensionar esse momento, que é um momento muito grave que passamos aqui no Distrito Federal.
Estamos trabalhando nessa perspectiva, deputada Eliana Pedrosa. Só um instantinho, deputada Arlete Sampaio. Eu quero informar a Vossa Excelência que, como presidente dessa casa, ofereci o apoio jurídico àqueles policiais presos. Havia 5 no encontro conosco. Eles agradecerem, nos diz que já tinha o apoio do doutor Elton Barbosa, que era a pessoa indicada, além do advogado da ASPRA, para os 2 outros colegas que optaram por outro advogado. E naquela oportunidade estava chegando também um outro advogado da chamada caixa de pecúlio dos policiais. Então, nós estamos nos colocando à disposição, entretanto, tem que ser uma decisão dos próprios policiais. Deputada Arlete Sampaio.
Não, senhor presidente. Primeiro, dizer que em toda a minha vida pública, em particular, quando eu tive a oportunidade de ser vice-governadora desta nossa capital, nós pudemos demonstrar nosso respeito, nosso apreço e o nosso apoio às corporações policiais, a todos os segmentos da segurança pública do Distrito Federal. Não é à toa que, ainda hoje, eu tenho diversos amigos que conheci e com quem trabalhei durante essa passagem pelo governo do Distrito Federal. Mas eu quero aqui dizer que, a despeito da minha solidariedade à luta dos policiais, algumas considerações precisam ser feitas. O deputado Ailton Gomes, quando aqui falou e proclamou a sua saída da base aliada, ele não me surpreendeu, porque eu acho que ele faria isso em algum momento por alguma outra razão. Mas ele disse uma coisa importante, que nunca essa categoria fosse tão desrespeitada como agora. E eu quero discordar disso. Porque o próprio deputado Patrício falou de sua prisão por não sei quanto tempo, e eu conheço inúmeros outros casos de policiais que foram, inclusive, tirados da sua condição de policial porque expressavam determinadas posições políticas. Não é verdade que esse governo nada fez para as corporações de segurança pública. Não é verdade. Se nós fôssemos aqui arrolar tudo que o governador Agnello Queiroz já fez em benefício da segurança pública do Distrito Federal, eu creio que nós estaríamos podendo fazer justiça à verdade. Ocorre que, nesse momento, o governador Agnello Queiroz encaminhou à Polícia Militar uma proposta que é uma proposta extremamente ousada para a realidade financeira do Distrito Federal, que permite aos policiais militares terem ganhos reais este ano, no próximo ano, até 2016. Não é tudo o que se queria, é verdade. Mas é bom dizer que essa alegação com relação à questão da promoção, governador Agnello estabeleceu um grupo de trabalho para construir uma proposta de mudança da carreira do policial militar e do bombeiro militar do Distrito Federal. Este grupo de trabalho vai elaborar uma proposta para negociar com o governo federal, que é ele que tem a possibilidade de encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei com essas características. Mas eu quero perguntar a cada um dos parlamentares dessa casa, qual é o nosso papel?
Qual é o papel de um deputado distrital com relação a esse contexto? É jogar mais lenha na fogueira? É jogar gasolina no fogo? Ou é buscar, com a nossa força e com o nosso peso, intermediar a negociação para que nós saiamos dessa condição que estamos hoje? E é isso que eu me disponho a fazer. Eu não me disponho a contribuir para que a disciplina dentro dos quartéis seja quebrada. Eu não me disponho a contribuir para criar um clima de desassossego para a população do Distrito Federal. E acho que nós, parlamentares, não temos que aderir às formas de lutas que as categorias nos propõem. Eu disse para os colegas da área de saúde que queriam que nós obstruíssemos a pauta, que eu não ia em nenhum momento obstruir a pauta, porque eu considero que eles têm a forma de luta deles e têm a possibilidade soberanamente decidir como conduzir o seu movimento. Mas nós, deputados, não temos que aderir à pauta dos movimentos. Temos que ser solidários, sim. Mas, por exemplo, hoje, nós temos dois projetos de lei para votar, um dos quais resolve o problema salarial de uma categoria importante, que são os trabalhadores da GEFIS. E nós não vamos votar porque estamos obstruindo a pauta? Sinceramente, isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender que a gente tem que deixar de cumprir o nosso papel como deputado de todo o Distrito Federal, como deputado de todas as categorias, como deputado de todos os segmentos sociais, porque a gente vai aderir ao movimento que não nos convidaram antes para decidir a forma de luta. Então, eu penso que é um equívoco. E eu quero chamar a atenção dos companheiros, dos colegas parlamentares, para que a gente possa votar, sim, aquilo que nós precisamos votar, que é necessário, que é urgente, para resolver problemas e pendências que o governo tem com as categorias. Então, é isso que eu queria falar, chamando a atenção de todos os colegas, para a gente poder pensar um pouco. Eu me disponho a fazer qualquer ação que os demais colegas aqui queiram fazer no sentido de ajudar a solucionar a crise da Polícia Militar, como, aliás, tenho procurado fazer, dando as minhas opiniões ao governador, falando com o governador aquilo que eu acho que deve ser feito. Eu tenho feito isso. E me disponho a fazer isso coletivamente, se quiserem. Agora, não me disponho a jogar mais lenha na fogueira, porque isso é prejudicar a condição de segurança pública do Distrito Federal. Muito obrigada.
Deputado Cláudio Abrantes, um minutinho só, deputado Chico.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é de uma maneira muito breve, muito mais para manifestar a minha solidariedade a esses policiais presos, corroborar o discurso do deputado Patrício, sobretudo no tocante à história de luta do Partido dos Trabalhadores contra prisões arbitrárias e pela luta pela liberdade. Eu acredito que é necessário, sobretudo nas forças militares, a hierarquia e a disciplina, que são os pilares, isso é basilar dentro de qualquer força de segurança, inclusive na minha Polícia Civil, que também é do doutor Michel e do deputado Wellington. Mas, diante de tudo que está posto, eu acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, não podemos, e isso foi tema do nosso debate hoje com o presidente Rui Falcão, e eu tive a oportunidade de expressar a ele, como disse o deputado Patrício, a minha posição, que entendia que em que pese um esforço que o governo fez, e o senhor estava lá, eu também estava, vários deputados estávamos presentes, e vimos o esforço do governo para achar uma saída econômica para atender as reivindicações dos policiais. Mas, naquele momento, eu, deputado Michel e outros, inclusive, já dizíamos que entendíamos que não era o método correto. Vimos isso nas ações seguintes. E hoje nós temos uma situação posta que, no meu entendimento, não vai de acordo com os princípios do nosso partido, senhor presidente. Então, quero aqui manifestar a minha solidariedade, ao mesmo tempo, ter a minha responsabilidade, sobretudo, com os créditos de hoje, porque envolve servidor público também, mas creio, a título de sugestão aí da qualidade de vice-líder, que a gente deve reunir rapidamente a nossa bancada para tirar uma posição da bancada aqui na Câmara Legislativa, em especial, em específico, sobre essa questão das prisões.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Com a palavra, questão de ordem. Eu vou pedir o máximo de objetividade. Já temos quórum para poder entrar em processo de deliberação aos deputados. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu me reservo o direito de, num outro momento, com muito mais tempo, discutir essa questão da segurança, que geralmente está sendo discutida aqui de maneira muito passional, mas também de maneira muito superficial. Então, vamos discutir, num outro momento, as questões fundamentais que envolvem o Distrito Federal. E peço a Vossa Excelência, nesse momento, que nós possamos entrar na pauta e votar os créditos para garantir o dinheiro do pagamento dos servidores.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Consulta os líderes se há acordo para votar os vetos parciais acordado na reunião de líderes hoje em bloco pelo processo nominal. É uma única votação. Há acordo? Se há acordo, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu sugiro, em função do clima que nós temos hoje nessa Câmara Legislativa, que não pode ser ignorado, que nós passemos imediatamente ao PL, os dois PLs sugeridos pela liderança para votar. Porque são, um deles é o mais urgente.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, e pedirei a leitura do primeiro item extra-pauta, entendendo que há acordo dos deputados para que entremos já na pauta, na extra-pauta. Porque eu gostaria de solicitar os senhores colegas deputados, nós temos ainda duas rápidas votações, que é da ouvidoria e da corregedoria, e nós precisamos de maioria simples, pelo menos, para que a Câmara possa fluir naturalmente, porque, caso contrário, essas atribuições não têm como funcionar na Casa, porque precisa ser refeito a votação para dar desdobramento ao acordo que foi firmado, que é referendar os atuais nomes, ou melhor, o ouvidor e o corregedor que estava até então em 2013. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item extra-pauta. Item número 1, extra-pauta.
Item 1, extra-pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1801 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 80 milhões.
Eu quero aqui entender, como eu havia colocado anteriormente, consultado os líderes para superar os sobrestamentos do item 1 a 80 relativo aos vetos da ordem do dia e votar, então, as demais proposições. Entendo que há acordo com esse encaminhamento por parte da presidência. Se há acordo, já lido o primeiro item extra-pauta, a tramitação foi concluída do item número 1, que é o PL 1801-2014, em discussão o projeto de lei 1801-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Solicite-se se há, de fato, pela assessoria, os 13 votos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares, para não ter dúvida.
Deputada
com relação
Garcia ao resultado. Deputada Garcia Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Presente, sim. Presente, sim. Deputada Garcia Maia, presente, sim. Deputada Arlete Sampaio, presente, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. De licença médica, deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado doutor Michel, presente. Sim, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim e presente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim, presente. Deputado Olair Francisco, sim, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado professor Israel Batista, sim,
Presente. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim, presente. Deputado Austin Mesquita. Sim, presente. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Asni de Rori. Sim, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 presentes e 11 ausentes.
Deputado, essa votação é o sim ou não? Então, eu pediria a Vossa Excelência que repetisse o resultado, se são 13 votos sim.
Ou... São 13 votos sim e 11 ausentes.
Então, para ficar bem clara a votação, nós votamos o projeto de lei 1801 de 2014. Solicito o senhor secretário que faça a chamada do próximo item da ordem do dia.
Item 2, extrapauta, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1802 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 30.008.370.
Há um erro aqui. Se a gente não toma cuidado. Tramitação concluído. Coloque em discussão o projeto de lei 1802/2014 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Além dos 13 parlamentares, nós temos o deputado Robério Negreiros e a deputada Liliane Roriz. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos itens. Eu chamo a atenção dos colegas parlamentares que nós vamos agora entrar aos requerimentos e moções. Há vários deputados aguardando essa apreciação para poder dar desdobramento aos seus projetos. Mas, seguindo a orientação, as proposituras será apenas de parlamentares presentes na sessão. É esse o entendimento? Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é que Vossa Excelência possa encerrar essa sessão, convocar o segundo turno para a gente votar os dois créditos, em seguida segue a pauta normal, porque eu temo que o quórum possa cair e a gente não cumprir a tarefa aqui de pagar os servidores.
Esse é o entendimento dos colegas parlamentares. Então, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após essa sessão ordinária para discussão de votação em segundo turno do PL 1801-2013, do PL 2014, e o PL 1802 também de 2014. Além desse, as moções e requerimentos da ordem do dia, bem como a ouvidoria e a corregedoria. Eu peço a contribuição dos colegas para que possamos, a exemplo de outras comissões, referendar o nome assim acolhido no Colégio de Líderes da última semana. Senhor secretário, solicita a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Item 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1801 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 80 milhões.
Eu vou, não havia encerrado a sessão, e vou declarar encerrada a sessão. Sob proteção de Deus, declaro aberto, solicitando o senhor secretário que faça a leitura do primeiro item. Me perdoe aqui, deputada Garcia.